Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Ontem nós tivemos lá no casamento do Rodrigo com a Patrícia. Camila, bom dia, Camila. Bom. Tivemos lá no casamento do Rodrigo com a Patrícia. Mais uma tarefa, né? Mais uma missão, mais uma tarefa que nós cumprimos. Depois Deus vai julgar cada uma delas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Poderia ler, por favor?
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria.
Amém. Mais embaixo, né? Tem o amor.
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos a humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Amém. Então são várias regras, né? Vários ensinamentos que normalmente a igreja não coloca em prática. São coisas que são coisas fundamentais nas nossas vidas e que normalmente a igreja não coloca em prática. Eu não sei porque, não sei se é que a gente esquece ou é, não sei se é porque esquece ou porque não consegue fazer. Então, a gente paga o mal com o mal, né? Não abençoa, não tem paciência, não tem humildade. São coisas que deveria edificar a igreja, coisas que com certeza iriam edificar a igreja, acaba prejudicando a igreja, porque a gente, o fato de nós sairmos de uma denominação, o fato de sairmos de uma denominação, seja ela católica, espírita, qualquer que seja, e virmos com o pensamento de que a igreja somos nós, de que nós somos a igreja, etc, etc. Mas se nós não fizermos, né, se nós não praticarmos aquilo que nós cremos, será que a nossa fé vai valer? Será que vai resolver a nossa fé? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. O fato de vocês, de nós sairmos de qualquer que seja a denominação, com a ideia, com a mente, com o conhecimento de que a igreja somos nós, né? O que nos fez sair de lá foi isso. Foi deixar uma... Nós seguimos uma instituição. Nós deixamos uma instituição para, em vez de ir ou de frequentar uma instituição, em vez de fazer isso, sermos a igreja. Então, foi isso que nos convenceu a lutar. Agora, é claro que talvez fosse melhor se nós reuníssemos lá fora. Hoje nós vamos reunir debaixo da mangueira fulana. Amanhã nós vamos reunir debaixo do... né, do abacateiro, do pé de jatubá e assim por diante. Hoje nós vamos reunir ali no saguão, hoje nós vamos reunir ali não sei aonde. Mas aí nós construímos para o conforto da igreja, nós construímos um lugar. E nós temos vontade, né? Foi construído lá em Paraíso, um lugar assim. Foi construído em... lá em Fortaleza também estava difícil reunir. O mais difícil, o problema mais sério é esse. Aonde Jesus reunia a igreja? Qual lugar que Jesus reunia a igreja? Aonde ele reunia a igreja? Aonde? Não tinha um lugar fixo. Não tinha um lugar onde ele reunia a igreja. Né? A igreja mesmo não tinha onde reunir. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Imagina um lugar para reunir, que se ele tivesse um lugar para reunir, ele botava uma cama lá, ué. Né? Mas ele não tinha onde reunir a igreja. E olha que a igreja dele, ela o número de pessoas que andaram com ele variou, né, de 10, 20, 30 até 1.000, 2.000, 3.000. Mas não tinha um local fixo para se reunir. Então, esse local fixo, será que é prejudicial? Será que o local é prejudicial? O que vocês acham? É, Vitor? É, Fernando? É, Lucas. O local, o fato de nós termos um local para reunir é prejudicial? Você acha que não? Quem acha? Você acha, Rafael? Amém. Wayne, você acha que é prejudicial? Né? Hã? Satan, gostaria de saber. Será que é prejudicial, Camila? Também não sabe, né, Camila? O Elmo, você acha que é prejudicial? Né? É, né? E se eu discordar do Valfredo? E agora? Na verdade, Silvio, agora eu já tenho a dica, né? Só te falar na verdade aqui. Já... Na verdade, o local ele é prejudicial. Tem uma pessoa, não vou citar o nome dela aqui, mas um homem de Deus, um homem de Deus, um homem que deixou, fez muito pela igreja. Uma pessoa que fez muito pela igreja foi Paulo, outra pessoa que fez muito pela igreja foi Pedro, outra pessoa que também que deu uma parcela enorme de contribuição para a igreja. Foi o fundador da igreja, o criador da igreja, foi Jesus Cristo. E depois disso nós tivemos também outros homens. Lutero, por exemplo, uma pessoa que deu uma contribuição grande para a igreja. O que, que ele fez? Ele tirou a igreja de uma instituição poderosa. É talvez a obra, uma das obras mais importantes que houve na igreja foi essa de Lutero, né? Que tirou a igreja de uma instituição forte que é a Igreja Católica. E um desses, ele chegou à seguinte conclusão, que aí, todas as vezes que a igreja se organizasse, ela perderia o lado espiritual. Todas as vezes que ela se organizasse, ela deixaria de ser espiritual. Então ele era contra a organização da igreja. Por isso é que surgiu vários tipos de igreja. Igreja em célula, igreja não sei o quê, igreja isso e tal. Mas aí vai indo a célula, vai indo não sei o quê, reúne aqui, reúne ali. Logo, parece que ela se organiza, parece que ela arruma exatamente para se acomodar. Aí senta, deita e se acomoda. Então, eu li esse, nós estávamos lendo esse trecho aqui exatamente para mostrar para vocês o perigo. O perigo que você corre. O perigo que você está passando. Exatamente pelo fato de nós necessitarmos. Porque hoje parece ser imprescindível que a gente tenha um lugar para reunir. Mas esse era só um lugar para reunir. Vocês confundiram. Parece que o povo acaba se confundindo. Quando o povo saiu do Egito e foi ali, o que o povo sempre quis? O que o povo, ao longo do tempo do Velho Testamento, caminhando, o que o povo sempre desejou? O que foi? Hã? Só um responde. Achar um lugar. O que foi, irmão? O povo sempre quis? O povo sempre quis se organizar. Uma hora eles queriam rei, eles queriam juiz, eles queriam alguém que fosse à frente, eles queriam construir uma casa. Davi botou na cabeça que queria construir uma casa para Deus. Por quê? Porque era um tabernáculo, quer dizer, era uma coisa provisória, hoje estava aqui, amanhã estava ali, e Davi, então, achando que estava fazendo um bem, né, quis construir uma casa definitiva, uma casa bem feita, com estrutura, com base, com não sei o quê, e usou o melhor, né, fez o Davi. Ele se uniu até com os inimigos. Todo mundo era amigo de Davi. E ajudou Davi a construir a casa de Deus. Era uma coisa fantástica, né? Não foi Davi que construiu, mas ele passou para o filho dele a mesma ideia. E o filho dele construiu. Templo fantástico, né? E hoje, né, tem uma ideia aí girando aí no espaço aí, no sentido de reconstruir o templo, né? E o pessoal está aí fazendo templo. Então, eu lembro que lá na comunidade, por exemplo, as metas, esse ano nós vamos fazer isso, ano que vem nós vamos fazer aquilo, e etc. Nós estamos comprando isso, nós estamos ganhando aquilo, fulano deu isso, fulano deu aquilo, e acabou destruindo a igreja, destruindo o lado espiritual, acabando com o lado, com a parte mais importante, que era o lado espiritual. Então a igreja, quando ela se organiza, a tendência dela é descansar, sentar e se descansar. Porque se eles tinham aquele trabalho de estar levantando acampamento e caminhando para frente, levantando acampamento, enfrentando inimigos, enfrentando povos diferentes, guerras, etc., etc., eles, uma vez tendo o lugar fixo, o lugar deles, eles não teriam mais problemas, cessariam os problemas. Mas aí eu pergunto, qual foi o tempo que o povo mais precisou de buscar Deus? Quando eles estavam enfrentando a guerra, os inimigos, as coisas, ou quando eles acomodaram no lugar e não tinha mais inimigo? Quando eles não tinham mais inimigo, né? E ali então a igreja foi só descendo, foi só regredindo. A igreja, aquela, a igreja católica, ela é aquela igreja, é a igreja de Davi, é o povo de Deus que foi chegando ali e chegou no que deu, no que deu. A mesma mentalidade, a mesma ideia. Mas nós sabemos que, na verdade, o Evangelho não é isso. O Evangelho aponta outra coisa, completamente diferente. Mas o homem, o ser humano, o espírito que está nele, continua sendo o mesmo espírito contrário a Deus, contrário a Deus. Ele quer fazer as coisas, mas de uma forma contrária à maneira de Deus. Quando Jesus chegou pregando o Evangelho, foi morto. Porque ele contrariou o povo. O povo sempre brigou com Deus, o povo sempre lutou com Deus. O povo querendo uma coisa, Deus queria outra. O povo querendo uma coisa, o povo queria outra. E aí a pessoa resiste a Deus. Ela resiste a Deus. Em vez de fazer a vontade de Deus, ela faz a sua própria vontade. Aí reside o pecado. Em vez de fazer a vontade de Deus, você faz a sua própria vontade. É quando você termina de fazer a sua vontade, você, às vezes, se arrepende ou então fica desiludido. Porque você chegou, fez e não deu resultado. Chegou, fez e não deu resultado. E essa igreja nasceu, como diz a música, essa igreja nasceu, né, com uma visão diferente. Qual era a nossa visão? Fazer não a nossa vontade, sim a vontade de Deus. Qual era a nossa visão? Ser a igreja. E não a casa, o templo, que fosse a igreja. O templo é bonito, ficou bonitinho, ficou não sei o que, etc. E a igreja? E a igreja? Será que a igreja está agradando a Deus? Será que a igreja está realmente como ela pretendia ser? Eu acredito que não. Eu acredito que nós não estamos, nós estamos deixando a desejar. Cada dia que passa, a gente vai deixando a desejar. Cada dia que passa. Fala, entra por ouvido, sai por outro. E a pessoa volta, e a igreja sai do lugar? A igreja não sai do lugar. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Depois ela volta. E a igreja fica onde? Quietinha no lugar lá, esperando. E ela volta e senta ali. E pronto. Não houve mudança nenhuma. Eu posso ficar uma semana, duas semanas, eu posso dar o dízimo, posso não dar o dízimo, eu posso, se eu quiser deixar de orar, quem que vai ficar me fiscalizando lá em casa? Se eu deixar de ler as escrituras, se eu deixar de buscar Deus, se eu deixar disso ou daquilo, e a hora que eu quiser vir à igreja, que meu cavalo, o que quiser trazer eu na igreja. O que que impede? Eu chego, sento, bato palmas, levanto minha mão, faço a oração que eu quiser. E quem pode me impedir? Ninguém mais. E a igreja, ela fica aqui plantada, ela fica aqui plantada. Então você não tem o espírito da igreja. Qual é o espírito da igreja? Qual é o espírito da igreja? Qual é o espírito da igreja? Ou a igreja não tem espírito? Tem. Você anda aí, quando você sai daqui e vai lá para o Veracruz, dizem as más línguas que eu não acredito que tenha essa quantidade. Mas parece que tem daqui lá, parece que tem 72 igrejas. Você contando as igrejas que você vê de um lado e do outro, parece que tem 72 igrejas aqui no Veracruz. Hã? Só no caminho, né? No caminho que a pessoa passa. Hã? Lucas, só do lado direito. Dizem, eu estou dizendo para você, com a mesma moeda, me chama, estou vendendo pelo mesmo preço que eu comprei. Que tem 72 igrejas. Qual o espírito da igreja? Será que tem 72 mesmo, Vitor? Tem. Ah, é? É porque eu estou olhando do lado só. É, né? Pois é. E tem uma, tem outra, uma querendo ser mais bonito que a outra, tal, tal. Parece que o pessoal fica brigando para encher a dele. E, né? Vem para mim. Aqui mesmo andaram roubando um punhado de ovelhas aqui, levaram não sei para onde. Né? Vem para mim, não fica lá não, lá não sei o que, etc, etc. Então começa. Você construiu um negócio grande, aí você quer encher. Né? Você quer encher. E aí fica aquela brigada na televisão, porque tem que manter o programa de televisão. E vocês são um filho de uma égua, porque vocês não mandam dinheiro para cá. E nós temos que manter o programa de televisão e tal, e etc. Vocês vão para o inferno. Porque vocês não dão nada para Deus e tal, aí fica naquela briga, porque você tem um compromisso para pagar, uma nota sadia para poder pagar para a televisão, para manter um programa 4 horas da madrugada. Você vê que ilusão, né? Mas chama ilusão não, o que é? Vaidade. É, só para dizer que tem um programa na televisão, pode ser 5 horas da madrugada, 4 horas da madrugada. Quem que vai 4 horas da madrugada vai ficar acordado? Né? Seis horas da tarde, o pessoal não está aguentando. Agora, pois é. eles gravam, né, o programa tal para poder passar 4 horas da madrugada. Aí só fica quem está no fogo. Acordado a hora dessa. É. Ou então quando está chegando a festa, cara cheia e tal, liga lá. Está lá o fulano, o Bertano fazendo milagre, o ciclano pegando e tal. E a briga toda é essa. Manda dinheiro para nós, porque senão nós não conseguimos pagar. O programa de televisão que é, não é barato, um minuto na televisão é uma nota. Mas a nossa igreja tem um programa na televisão. A nossa igreja tem uma rádio. A nossa igreja... Amém? A nossa igreja... Se você imaginar, está tudo errado. Ela se organiza e se atrapalha. Ela se organiza e se atrapalha. É a torre... A torre... Babel. Vamos construir uma torre para nós falarmos com Deus? Vamos construir uma torre para a gente chegar mais perto de Deus? Vamos construir uma torre? Vamos. E aí começaram a construir uma torre. Toda vida o povo foi assim. O espírito é um espírito esquisito. Aí constrói a torre e põe em cima do povo, porque o povo tinha que construir a torre e tal. É. Aí chega lá em cima. O que aconteceu, né? Deus misturou. É, aí misturou a linguagem do povo. Porque se você vê a razão, o motivo, qual era? Era bom. Era bom, a ideia era boa. A ideia era boa, ou não era? Qual era a ideia? Aproximar de Deus. Vamos construir uma torre para nós aproximarmos de Deus. Vai ficar mais fácil para nós falarmos com Deus. Mas tinha um cabeçudo ali que não sentia, um cabeçudo ali que não dava braço a torcer e que dirigia aquele povo e foi construindo e chegou lá. O trem já estava numa altura louca. Ela estava quase esbarrando lá no céu. Se eles soubessem, né, que hoje o avião voa lá quantos mil pés, né? Se eles soubessem. Aí quando você está lá em cima do avião, você olha para cima, tem outro tanto. Né? Quer dizer, como que você vai fazer uma torre para chegar lá? Bom, a conclusão que a gente quer chegar é que sempre foi assim. O povo sempre quis se organizar para quê? Para facilitar. Se organiza. Dificulta mais. Eu fiz uma pergunta. Qual o espírito da igreja? Silvio, qual o espírito da igreja? Cezinha, qual o espírito da igreja? Divina, qual o espírito da igreja? Bertinho. Hã? Unidade. Alessandro, o espírito da igreja. Hein? O espírito da igreja. A igreja não pode ter dois corpos. E é coisa do, realmente coisa do diabo dividir o corpo de Cristo. O espírito da igreja, aqui está a igreja, aqui é a igreja. O espírito da igreja é o espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. O Espírito da Igreja é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus Cristo. Então isso aqui, ó, essa obra, as denominações, esse trabalho que é feito, né, quanto mais dividir, fica mais difícil. Quanto mais divide isso aqui, mais difícil fica. Então Jesus diz o seguinte: haverá uma só fé, um só Espírito, um só Espírito. A Igreja só tem um Espírito. Um só Deus. Então a Igreja, ela só pode ser uma. Só pode ser uma. Então não é o lugar. Mas infelizmente, o lugar atrapalha. Por exemplo, quer ver um exemplo? O Hélio está ali, vai me ajudar. O Hélio, o Bertinho, o pessoal que já passou ali por Brasília. Qual a dificuldade que a gente encontra em Brasília? Para que existisse uma igreja em Brasília. Qual a dificuldade, profeta? Hã? Qual foi a dificuldade lá, Humberto? Então lá, tinha um casal que era irmão nosso aqui, mudou para Brasília. Aí eu logo pensei, morreu. Mudou para Brasília, acabou. Perdemos os irmãos, foi para Brasília. Aí teve um casal que se casaram lá em Palmas. E foi para Brasília. Falei, ó, acabou. Perdemos o casal que foi para Brasília. Aqui tinham vários irmãos, tem alguns até bonzinhos, outros mais ou menos, outros não prestavam, foi até bom, mas foi para Brasília. Aí foi, acabou. Amém? Foi embora o boi com a corda. Acabaram os irmãos. Não tem mais. O que, que eles perderam? Eles perderam o Espírito. Eles perderam o Espírito. Tem uns que estão lá, assim, insistindo. Tá, de vez em quando aparece aqui. Tá se esbolando. Segura aqui, segura ali e tal. Cai, não cai. Teve uns que foram para lá e foram vacinados, não recuperou mais nunca. Essa é a situação. Porque depois que você cai, é muito difícil renovar. Depois que você perde, é muito difícil você voltar. Recuperar o Espírito porque se perde. Então qual é a dificuldade que tem em Brasília? Dada a distância, dado o tamanho, a dificuldade, o local, uma coisa aqui, o outro é lá não sei aonde. Então, dada a distância de um lugar para o outro, torna-se difícil, muito difícil, eles terem um lugar para reunir. Então eles pensam assim, ah, vamos reunir na casa do fulano. Mas aí fica longe para o Hélito que mora do outro lado. Vamos para a casa do Hélito. Mas aí fica longe para quem mora lá em Taguatinga. Então que lugar? Teria que ter um lugar para reunir em Taguatinga, um lugar para reunir lá na Asa Sul, um lugar para reunir na Asa Norte, um lugar para reunir não sei aonde. Tinha que ter um lugar para reunir em cada lugar, que é o que as denominações fazem. Eles arrumam dinheiro e constroem um lugar em cada. Um lugar para reunir aqui, um lugar para reunir, e aí faz a catedral. É isso mesmo. E constrói lá o Palamundi, o Tempo Maior, tal, constrói o grande eu sou, né? Lá no grande. De vez em quando, a cambada vai tudo para aquele lugar. Eles convocam tudo para aquele lugar. Mas em cada ponto da cidade tem, né, um McDonald's, um Bradesco, né? E lá está. Antigamente era a Assembleia de Deus, agora a Assembleia de Deus está ficando para trás, né? Tem gente passando na frente. E aí põe um ponto ali, um ponto aqui e tal, e a pessoa sai daqui e vai lá. A pessoa não, vai à igreja. Mas será que ela não poderia ser igreja sozinha, onde ela estiver? Se ela não é capaz, será que ela não poderia ser igreja onde ela estivesse? É bom demais se tiver uma pessoa para a gente congregar com ela. É bom demais se você tiver uma pessoa para você ter comunhão com ela. Mas se você não tiver, será que você não consegue ser igreja sozinho? Será que você não consegue ter o espírito da igreja sozinho? Será que você não consegue ser santo sozinho? Então o que que Deus disse? Um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Isso mostra que não vai levar um bloco. Agora vai ser a igreja de Taguatinga. Igreja de Taguatinga, onde é que é? Rua tal, não sei o que, etc. Não existe isso, gente. Não existe. Não existe, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, amém? Não existe isso. Ontem nós fomos num casamento muito bonito, maravilhoso, tal, etc. Eu contei. Quantos que eu falei? Eu falei. Os irmãos são daqui. Participa, tal, etc. Mas a igreja que estava lá tinha 12 pessoas. 12 pessoas. Tinham 12 pessoas. O resto, eu não sei. Se era igreja, eu não sei. Porque eu não conhecia. Se era igreja, eu não sei. Eu não conhecia, nunca tive comunhão com eles, nunca conversei, não sei. Não posso julgar se era igreja ou se não era igreja. Só sei que eu conhecia, que eu tinha, eram 12 pessoas. Mas isso ia me impedir de ser a igreja? Podia me impedir de ser a igreja? Não. Lá no casamento onde Jesus foi, onde ele esteve sozinho, impediu Jesus de ser a igreja? Não, ele foi, ele era a igreja. Ele dava testemunho que era a igreja, ele era a igreja. Não é assim? Ele era a igreja lá. E aí ontem, a Fernanda teve uma visão. Lá. É, a Fernanda estava lá e ela teve a visão lá. Quem deu a visão para ela? Lá. O Espírito de Deus estava com a igreja lá. Eu por acaso iria sem ele? Eu iria sem ele? Iria? Não. Jesus desceu aos infernos. Para onde ele reuniu? Lá no inferno. Quem estava com ele lá no inferno? Porque a Escritura diz, né? Que ele desceu à mansão dos mortos. No Hades. E falou com os espíritos que estavam presos. E ressuscitou o terceiro dia. E está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os seus irmãos. Né? Amém? Ele desceu. Onde ele reuniu lá? Onde ele reuniu? Quem estava com ele? Então, gente, e ele desceu e subiu. Ele desceu aqui na terra. Não havia um justo, não havia um irmão que prestasse. Não havia um, ou havia? Ele desceu aqui, encarnado. Era a igreja de um membro, a igreja de um membro. E não tinha onde se reunir, não tinha. Ele fez o que ele tinha que fazer, não fez? Ele foi impedido de fazer a vontade de Deus? Ele foi impedido de fazer a vontade de Deus? Por mais que tentaram, por mais que né, pelejaram, não conseguiram impedi-lo de fazer a vontade de Deus. Então, aonde que a gente às vezes erra demais? É porque a gente vem aqui, escora nessa estrutura e vai embora na ilusão de que está fazendo a vontade de Deus. E às vezes até resiste a Deus. Vem com um espírito completamente contrário ao espírito da igreja. Vem com uma mentalidade completamente fora. Não tem unidade, não tem comunhão com a gente. É inimigo no entendimento. A Escritura fala inimigo no entendimento. As pessoas vêm e sentam que é inimigo. Mas quem pode impedi-lo de entrar ou de sair? Quem pode dizer que ele está certo ou que ele está errado? Quem sou eu para dizer que você Não é assim? Mas essa não é a verdade? Não é assim? Essa não é a verdade? É, exatamente, esse é um grande mistério. Será que você é contado como povo de Deus? Essa é a sua responsabilidade. Não importa se você está em Brasília, se você está lá. É que você, é você. Não é o dia que você achar que dá na sua cabeça que você vem aqui. O dia que dá na sua cabeça que você vem aqui e vai embora. E bom, eu sou e boi não lambe. Amém? Conhece esse ditado ou não? O dia que der na minha cabeça, eu venho aqui. Será que você é contado como povo de Deus? É contado como filho de Deus? É contado como um membro da igreja? Um membro do corpo de Cristo? Um membro do corpo de Cristo. Então esse aqui tem um em Fortaleza, tem um em Mossoró, lá em Carolina do Norte, em Tóquio. O corpo de Cristo, ele é um só. Os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Agora, eu quero dizer o seguinte, é que depende de você, meu irmão. Depende de você, nem de mim não é. Depende de você, não é de mim que depende. Não é se eu vou autorizar você fazer isso, se eu vou permitir você fazer aquilo. Tem coisas que eu não permito fazer, porque é berrante. Então a gente às vezes não permite. Por exemplo, o pessoal resolver entrar nos tapas aqui, eu não vou deixar, né? Eu vou apartar a briga. Tem coisa que a gente não permite, porque são coisas chocantes. Mas a pessoa tem liberdade. Ela tem liberdade de ir e de vir. Ela vem à reunião o dia que ela quer. Ela vem à reunião o dia que ela quer, ela faz o que ela bem entende. Então eu quero dizer o seguinte, depende de você, depende de você. Então ontem, por exemplo, lá no casamento, teve uma visão em que eram homens gigantes, só gigantes, né? E nós éramos pequenininhos no meio dos gigantes. Mas a partir do momento em que nós fomos falando, os gigantes foram diminuindo e ficaram no mesmo nível nosso, no mesmo tamanho nosso. Eles desceram, né, certamente. Deus está dizendo aqui o quê? Que a pessoa, no seu entendimento, na sua arrogância, cederam a palavra que foi falada e chegou a pensar como nós. Pelo menos naquele momento eles chegaram a pensar como nós. Agora, se eles conservarem aquele entendimento, se eles lutarem por aquele entendimento, poderão permanecer naquele tamanho. Eles poderão permanecer naquele tamanho. Caso contrário, eles voltarão a ser gigantes novamente. Eles voltarão a ser gigantes. Mas a palavra, o poder de Deus, fez com que eles chegassem no mesmo nível nosso. Então é interessante, quando você vê assim, um ambiente completamente contrário, se Deus não der graça a você, se Deus não der a você autoridade, Você não consegue ali fazer, você vai querer falar alguma coisa que agrada aquele povo. Você não consegue realizar a obra de Deus. Mas eu já estou acostumado. Então, abre a Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia aqui. Tá, fica em pé, não quer sentar não? Então fica em pé. Né? E agora eu estou em pé. Logo que eu caí, vocês caem também. Amém? Então vamos. Abra a Bíblia. Agora vamos ver isso aqui. E agora vamos ver isso aqui. E agora vamos ver isso aqui. E não é assim? E não é assim? E o homem aqui sentado olhando para mim com a cara ruim. Né? Como se eu estivesse com medo dele. O outro também olhando para mim com a cara ruim, como se estivesse com medo dele. Eu não roubei, não matei, não estou com medo de ninguém. Entendeu? Vim aqui para falar. Vim aqui para fazer um casamento do meu jeito. Ninguém mandou me chamar. Amém? Então vou fazer um casamento aqui do meu jeito. E você vai falando, de repente você vê aquele povo tudo quietinho. O homem, da cara ruim, abaixa a cabeça, né? E vai. Não é assim, Ramiro? O ambiente, você não escutava um mosquito voando. Aí depois pode soltar o boi bumbá, depois você pode, o caprichoso. Mas enquanto a gente estiver falando, você tem que ouvir. E foi uma bênção. Tinha uma bola bem em cima da minha cabeça lá, e eu batia a bola, tirava a bola para lá, tirava uma bola, né, que eu pelejava, ficar debaixo da bola, e ela... Aí teve, até o Ramiro foi lá, tirou um gás do negócio que estava, né, Ramiro? Ramiro, quase que ele destruiu a bola. Aí, mas, na visão, Deus mostrou uma outra visão, que o anjo vinha, tirava aquela bola e aí permitia que um pombinho girava em torno da nossa cabeça. Aquilo ali, às vezes, né, já foi posto para quê? Para todo mundo ficar com atenção na bola. Todo mundo ficasse preocupado com a bola. Ele vai cutucar a bola, ele vai bater com a bola. E a pessoa ficava preocupada com a bola, né? E a bola, e as pessoas não estavam ouvindo o que eu estava falando, olhando para a bola. Mas, de repente, Deus fez alguma coisa que, né, que a bola não atrapalhasse. Mas é o cerimonial, eles fazem e não fazem pensando em Deus. Eles fazem pensando em agradar a família, o dinheiro. É a coisa, o cerimonial, é o negócio, entendeu? Não tinha lugar para nós sentarmos, não tinha. Foi feito um negócio muito bonito, muito ajeitado, então, mas é o cerimonial, tem que respeitar o cerimonial. Bem, mas nós não estamos criticando nada, nós estamos dizendo o quê? Que Deus não deixa você, mesmo que você vá, aonde? Aonde? Então, se Deus não deixa você, é sinal que você pode ir onde for. Tem lá em Joel, não sei se é Joel, Onde tu fores, eu irei. Onde tu fores, eu irei. Tem esse Ruth e tem Jeremias, né? Também fala: onde eu te mandar, irás. E o que eu colocar na tua boca, você vai falar. Resumindo, gente, a igreja é você. A igreja é você. Tá bom? Se você não presta, não é problema da igreja, é problema seu. Tem gente que, mas ninguém muda, fica assim, ó, julgando o resto. Ela não presta, mas fica julgando o resto. Mas ninguém muda, eu não vejo ninguém mudar. E tá lá por acaso para você ver? Por acaso a igreja tá aqui para a gente ver os outros mudar? Nós não estamos aqui para poder ficar vendo os outros mudar, não. Mudar, volta e meia, um muda de um lugar para o outro aí e tal, né? E não interessa, o Milton foi para Palmas, já está voltando. Se a pessoa não consegue ser igreja aqui, ele não consegue ser igreja em Palmas, ele não consegue ser igreja no Rio de Janeiro, ele não consegue ser igreja lugar nenhum. O que está atrapalhando é o apartamento. O que está atrapalhando é o apartamento, é a casa. Não interessa, meu irmão. Se você arrumou o casamento, você vai ter que ser igreja casado. Você estava muito bem solteiro, tranquilo, sem problema. Arrumou um casamento. E agora? Quero ver se você vai ter que ser igreja, você vai ter que participar do corpo de Cristo, você vai ter que ser santo, tal, etc, etc. Casado. Está acontecendo isso com vocês? Tá? Amém. Eu lembro da Luciana, ficava sempre por aqui e tal. Né? Agora não pode mais. Agora ela tem um marido, agora ela tem uma casa. Agora ela tem que se cuidar do marido e tal. Né? Nunca mais apareceu aqui. E nunca mais apareceu aqui. Nunca mais. Bem, mas enquanto o Elmo estava aí, firme. Né? Mas agora ela tem o marido, ela tem a casa dela, tem os afazeres dela lá, tal, etc. Mas ela vai ter que ser igreja. Ela vai ter que ter o Espírito de Deus onde ela estiver. Amém? Daqui um dia a Viviane vai para São Paulo. Também arrumou um noivo. Tal, vai para São Paulo. Quem que vai impedir? Vai voltar? Só Deus sabe. Vai voltar? Ou vai permanecer em Cristo lá? Vai conseguir? Vai congregar? Vai ter comunhão com a igreja? Vai, de repente, pode entrar para uma denominação, ou para outra denominação, ou para... Não sei o que a Viviane vai fazer lá. É o certo é que ela vai ficar sozinha lá, em São Paulo. A Paula mais o Rafael foi para Brasília. Né? Fica lá uma semana, final de semana eles vêm aqui, e voltam e tal. Vamos ver que bicho dá. Né? Se Deus quiser... Eles vão lutar, eles vão pelejar, tal, etc. Mas vamos ver que bicho que dá. Vocês estão entendendo? É assim, a igreja é isso. É você, é você. A igreja é você. Ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, cada um vai apresentar o quê? Cada um apresenta, eu posso apresentar o corpo da minha esposa? Eu posso apresentar o corpo do meu neto? Amém? Posso? Não posso, eu vou apresentar o corpo. Está aqui, o corpo do meu neto. Eu não posso, gente, pensa bem. Eu vou apresentar o corpo meu, eu posso responsabilizar por mim. Eu vou me apresentar a Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Olha, entendeu? É eu que vou chorar, é eu que vou buscar Deus, é eu que vou jejuar, é eu que vou lutar, pelejar, é eu que tenho que permanecer aqui, ó. É eu que tenho que ver se a minha fé é de acordo com a fé dele. É eu que tenho que ver se eu tenho o espírito dele. É eu que preciso observar, lutar. Ainda não resististe até o sangue da luta contra o pecado. É eu que preciso perceber se eu tenho o espírito dele. Porque se eu tiver o espírito dele, eu faço parte da igreja. Esteja eu aqui, na China, no Japão, casado, solteiro. Amém? Onde eu estiver. Mas eu não posso oferecer o corpo de ninguém. Que dia que eu posso pegar aqui, pegar o corpo do Lucas e oferecer o corpo do Lucas como sacrifício vivo e agradável a Deus? Se eu pudesse garantir, eu faria isso. Mas eu posso, Elder? Eu posso garantir? Não posso. Eu posso te oferecer? Não posso. Você mesmo sabe que não pode. Amém, gente? Vocês concordam? Então, isso é a igreja. Esse é o Henry. Deu para entender? Então, você vê quanta coisa errada, Henry. Assim, ó, enche o balai, mas nós não sabemos, meu filho, quem ali dentro tem o Espírito de Deus. Quem ali dentro realmente tem o mesmo Espírito. Agora, quem tem o mesmo Espírito? Quem tem o mesmo Espírito? Olha, Davi, Abraão, não, Isaac, casou com Rebeca, Abraão, falou, ó, chamou o servo dele, falou, vai lá não sei aonde e pega, traz a esposa, mas não, que nome ela tem, não sei. Eu só sei que ela é daquele meio lá. Ela é da mesma família. Mas traz lá. Mas como que eu vou chegar lá e vou saber se eu não sei o nome da pessoa, não sei de filho de quem que ela é, etc, etc. Deus proverá. Ele foi lá e buscou uma mulher que tinha o quê? O mesmo espírito. O mesmo espírito. E aí chegou, quando tem o mesmo espírito, não tem encaixa, não tem problema, não tem briga, não tem confusão, não tem contenda, não tem divisão, não tem nada. Quando tem o mesmo espírito, assim, a briga, a confusão, a divisão, ela acontece quando os espíritos são diferentes, são contrários. Quando você não tem comunhão com a pessoa, não tem acordo com a pessoa, é porque o espírito é diferente, Camila. Você pode fazer o maior esforço possível. Se você faz de manhã, você desmancha de tarde. O que você faz de manhã? Você faz hoje. Hoje tá bom, tá, vamos comer pizza junto, tal, certo? Depois faz até outras coisas mais. Então, mas no outro dia, no outro dia, já está brigando. No outro dia já está confusão, está ofendendo, está. Não é o mesmo espírito. Não combina cachorro com gato. Não combina. Quem não tem o mesmo espírito não combina. Por que que a igreja, as igrejas não combinam? Por que que não, a Testemunha de Jeová combina com a Adventista? Assembleia de Deus, ministério fulano, combina com o ministério ciclano? Porque se combinasse, não precisava dividir os ministérios. Não precisava haver ministério fulano, ministério ciclano, ministério não sei o quê. Não existe isso. Mas por que não combinam? Por que que eles não andam juntos? Por que que os... Porque são passarinhos diferentes, meus irmãos. Amém? Olha, são pássaros de plumagem diferentes. É periquito querendo conviver com pássaro preto. Entendeu? É a pomba querendo andar com a rolinha. E não vai. Às vezes você força, mas o seu marido, sua mulher, já adquiriu um espírito diferente do seu. E aí você força, você faz tudo, parece que, não, minha filha, não tem jeito. Não tem, não tem. Se não mudar o espírito, não tem jeito. O espírito seu é esse, e não mudou, e tal, etc, pronto. Você pode sentar aí, o banco, a porta está aberta, o banco também não vai impedir você, mas você não tem o mesmo espírito que eu tenho. Você não tem. Amém? Quem não tem o Espírito de Deus, é isso. Passa régua. Pode ir em qualquer lugar, Paulo Júnior. Você vai lá, você tem a sua avó, a Mercedes, você tem a fulano, você tem a Meire, tal. Você... Infelizmente, nós somos duas pessoas estranhas. Por quê? Ela tem um espírito, eu tenho outro. Eu não vou brigar com ela porque é a minha irmã. É filha do meu pai, filha da minha mãe. Né? Eu não vou discutir, não vou, não. Mas tem um espírito diferente. Fleury, meu irmão, tem um espírito diferente. A Neuzia tem outro pior ainda. Né? E assim vai indo. Os inimigos serão da sua própria casa. Paulo Junto está lembrando aqui. Por quê? Porque um tem um espírito. Então você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado. Você tem que tratar o inimigo a pão de ló. Você tem que tratar o inimigo com jeito, porque você sabe que é inimigo. Por que você sabe que é inimigo? Você sabe que é inimigo. E você casou com o inimigo. E gosta do inimigo. E é apaixonada por causa do inimigo. Ô, inimigo bom. Não é não, Sônia? Assim. Não quero mais nada na vida. Só quero esse inimigo. O inimigo. Amém? Como que eu vou apresentar um corpo que não é meu? Como eu vou me oferecer a Deus um corpo que eu não tenho autoridade, não tenho domínio sobre ele? Eu, sabe, eu posso oferecer quem? Só o meu corpo que eu posso oferecer. Está assim, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É eu. Às vezes o Wellington lá em Brasília pelejou para mudar um Bertinho, meu Deus do céu. Entendeu? O outro peleja para mudar um não sei quem, o Nilton largou de mão. Não foi assim? E pior de tudo é o seguinte, é que você peleja com os outros, e acaba correndo o risco de você peleja com os outros, peleja, depois você afunda. Você é contaminado. Você também. Você não, ninguém quer nada, eu também vou largar de mão. Ninguém quer Deus, eu também vou largar de mão. Ninguém ama Deus, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, e você vai esfriando, você não tem comunhão, você vai perdendo. Amém? Bom, o resto a gente comenta outra hora. Porque veio tanta coisa que eu ia falar aqui, mas não tem jeito. Cada pessoa tem um dom. Cada pessoa tem um carisma. Cada pessoa tem um ministério. Tem uma fé. Quando você pede a Deus, Senhor, ó, é individual. Põe a mão no arado, não olha para os lados, porque se você olhar para os lados, você fica para trás. Amém? Quem põe a mão, quem pega a cruz, e segue, cada uma pessoa tem a sua cruz, cada uma pessoa tem o seu. É de um por um. Deus sabia disso. Como que pode haver comunhão entre nós, gente? Como que pode haver unidade se nós temos cada um pensamento, cada um uma visão, cada um uma ideia? Como que pode haver? Deus sabia disso. Então ele fez a coisa assim, individual, e não por pacote. Ele fez a coisa individual. Foi quem quiser. É individual. Você quer ser santo? Não chama ninguém para ser santo junto com você, que a pessoa vai te atrapalhar. Você quer converter, você quer Deus. Não chama ninguém, não. Porque se você chamar, se você confiar, se você esperar em alguém, seja mãe, pai, seja o que for, você vai se atrapalhar. Eu tenho certeza que vai atrapalhar. Se arruma um amigo, no começo é uma beleza. Dá um pouquinho, ele está te atrapalhando. Então, é muito perigoso. Mas deu para entender, não deu? Deu para entender? Amém? Amém. Amém. Jesus de Nazaré, faltam cinco e meio dia, então vamos aproveitar, vamos ficar logo por aqui. Amém? Suas considerações finais. Só um minutinho, viu, gente? Só um minutinho, nós vamos. Só quem tiver com a panela no fogo, pode sair. É. Tá dando para ouvir aí? O sonoplasta? É sonoplasta?
Som.
Isso, agora deu, vai. Fernando, senta aí. Pode falar.
A gente entendeu que realmente é prejudicial a gente acomodar com a construção, com o tempo, porque a gente transfere a responsabilidade para esse lugar. É, e Deus não quer isso, como o senhor falou aí. Deus é individual.
É.
Deus quer que a gente se ofereça a Ele, né, para ser povo. Se a gente oferecer a Deus para ser povo de Deus, para ser igreja, para ter o Espírito dEle, não importa onde a gente estiver. Onde a gente estiver, a gente vai ser capaz de fazer a vontade de Deus, como Jesus fez.
Isso.
Né, Jesus, ele podia estar em qualquer lugar, no meio do inferno, com as prostitutas.
Amém.
Em qualquer lugar que Jesus fosse, ele era a igreja. E eu concordo, eu acho que é isso que falta pra gente.
Amém.
Essa convicção, a gente tem que saber que, independente do que estiver acontecendo,
a responsabilidade é nossa. Ora e vigia, cuidado, porque o demônio, os espíritos, vêm pela língua. O espírito, ele vem pela língua de alguém, pela palavra. Minhas palavras são espíritos, do diabo também são espíritos. Então, você vai conversar com alguém e perde o rumo. E perde o rumo. Né?
É, e como o senhor falou, não adianta a gente achar que só o fato de vir reunir e sair daqui sem um compromisso, de ser a igreja, como se isso estivesse bom.
Isso.
Como se isso bastasse. E às vezes é isso que acontece. A gente descansa, né? Fala, não, eu já fui na reunião, já fiz meu compromisso. E quando sai daqui, não tem esse compromisso de manter o Espírito de Deus, de ser igreja, de dar testemunho. Né? Então, o que Deus falou comigo foi isso. Falou, olha, você tem que ter consciência da sua responsabilidade como igreja.
Isso.
A responsabilidade é sua.
Tem um versículo que fala assim, vê onde é que você caiu, veja onde caísse. Mais ou menos assim. Vai, arrepende-te, volta, vê onde você caiu. Faz uma análise da sua vida espiritual. Vê se você tem realmente santificado, se aperfeiçoado. Vê se você tem chegado à estatura do varão perfeito. Vê se a sua natureza tem sido mudada para melhor. Não fica olhando a natureza dos outros, não. Não fica olhando se a natureza dos outros mudou, não. A sua está mais perto. Amém? Fala. Danilo. Fernando. Daniel. Esse aí.
Realmente a gente precisa ter essa consciência que a responsabilidade de ser a igreja realmente é da gente.
É.
Quando o senhor fez a pergunta, realmente a gente não sabia por quê. porque a gente acaba transferindo a responsabilidade, né, para o lugar.
É.
E se a gente ter essa consciência, realmente, aonde a gente estiver, a gente vai querer viver realmente como igreja. Amém.
Amém.
Amém, irmão. Eu concordo plenamente. Eu acho que essa é a visão, né? Eu posso me apresentar. Realmente não posso apresentar ninguém. E o importante é eu entender isso aí que você falou aqui. Aonde eu estiver, é esse espírito que vai me credenciar, que vai me fazer eu ser contado com o povo de Deus. Então, se é esse o meu objetivo, né? Então, eu preciso realmente ver no singular, que eu faça parte. Eu entendo e ande onde eu estiver e haja dessa forma, é, com esse espírito. É só isso realmente que vai fazer a diferença. Porque do contrário, parece que até os inimigos ajudam, igual você falou, eu achei interessante, Davi, até os inimigos ajudam a gente a fazer o negócio, parece que já sabe que você vai fazer aquilo ali, aí ele vai te engodar com aquilo ali. Né? Interessante.
Amém. Marli, você é a última, Marli. Um segundo... A última, Maria. É assim mesmo?
É isso mesmo.
É mesmo?
Não, é verdade, irmão. É, a gente acaba transferindo a responsabilidade para a igreja. A gente vem, faz o seu papel aqui, ouve e vai embora e não entende que realmente eu tenho que sair daqui e continuar sendo a igreja lá também. E é verdade, é igual o senhor falou mesmo. E às vezes a gente exige, às vezes, de uma outra pessoa que ela converta, que ela queira, do mesmo jeito que você queira. E é assim mesmo.
Que ela ame a Deus, que ela seja responsável, que ela, né?
Que ela viva,
tenha,
né,
compromisso,
com as coisas.
Que ela tal. Que ela...
E é verdade, a gente tem que lutar muito para não deixar isso sair do coração da gente, porque é igual você falou. Conforme você vai vendo a dificuldade de outros, às vezes você vai desanimando mesmo. Fala, não, realmente eu estou lutando e eu acho que é melhor largar de mão disso, né?
É.
E aí é onde vem o problema, porque é a única coisa que a gente não pode largar é essa visão. É o espírito de Jesus, né? É igual você falou, qual que é o espírito da igreja, né? É Jesus Cristo.
Amém.
É Jesus Cristo em nós.
Amém.
É muito interessante, muito bom.
Amém. Bom, não dá tempo para a gente mais, o pessoal já está roxo de fome, né? Amém, Senhor, nós te agradecemos, vamos se encerrar o mais rápido possível. Amém? Amém? Camila, deu para entender, Camila? Perfeitamente, né? Amém. Senhor, nós estamos lutando, pelejando. O Senhor disse que os últimos dias seriam dias difíceis, que os homens se tornariam amantes de si mesmo. Hoje é fácil. É fácil a pessoa, porque hoje nós temos a ciência evoluída. Dificilmente uma pessoa hoje não tem uma faculdade. Dificilmente a pessoa não conseguiu evoluir nos seus estudos, no seu comércio. Dificilmente hoje uma pessoa depende de Deus. Normalmente, ela resolve por si só todos os seus problemas. A sua vontade é satisfeita. Eu tenho, eu posso, eu vou. São poucos, a não ser os enfermos, a não ser os que estão ameaçados de morte, que são, sente necessidade de recorrer a Deus. A não ser os oprimidos pelo diabo, a não ser os que estão o leito de enfermidade. Os demais resolvem por si só seus problemas. Hoje nós temos uma ciência evoluída. Hoje nós temos onde segurar. Parece que pouco nós precisamos de Deus. Mas quando isso ocorre, acabamos por descobrir que nós deixamos Deus longe, deixamos Deus atrás. Andávamos com Deus, esquecemos longe. E passamos a levar uma vida sem Deus. O filho deixou a casa do pai, gastou tudo que tinha. Mas nós estamos aqui, Senhor. Graças a Deus, pelo entendimento que ainda a gente tem, pela palavra que ainda está aqui, que nos convence. Nós estamos convencidos. Se alguns resistiram à tua palavra, foram poucos. Tenho certeza que a maioria dos irmãos estão convencidos da necessidade de lutar, de vestir a armadura, de lutar, de pelejar, enquanto é possível, enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos entendimento, enquanto os nossos olhos podem ver, ler, enquanto nossos ouvidos podem ouvir, enquanto nós podemos tomar decisões, enquanto eu posso oferecer a Deus a minha vida. Obrigado, Jesus, que eu possa guardar a tua palavra no meu coração e buscar mais entendimento. Que eu possa guardar, meu Pai, no meu coração tudo aquilo que o Senhor me tem dado de fé, de esperança, tudo aquilo que o Senhor me tem dado de entendimento, de conhecimento. Ajuda-me para que eu não venha perder o que eu já ganhei. Obrigado pela manhã, perdoa os irmãos, a mim, pelo passar da hora, pelo adiantar da hora, mas são poucos os momentos que nós temos a oportunidade de estar juntos e ter comunhão, de falar das coisas do reino de Deus. Esse é o reino de Deus. A igreja é o reino. A igreja é o povo onde Ele dirige. O único lugar onde Ele pode mandar. O único lugar onde Ele pode reinar é na sua igreja, é no seu corpo. só tem autoridade no seu corpo, na sua igreja. Amém. Agradável, uma boa tarde, já